Maracanã Pip The Pop. Hoje, Fanny não está conosco.
Raridade, hein? Raridade, nosso menino assíduo. É, a assiduidade é o farte dele.
Eu tô muito curiosa, porque a gente tá com uma nova voz aqui apresentando, e eu quero ver se ela tem autoridade de manter as apresentações. E eu aposto R$5 que não.
Mas, então, eu sou a Juju Macena e hoje vamos ter apresentações, sim. Miriam Splitter, direto de Nova York.
Hello.
Como você está?
Eu vou começar a falar com a esperança de que o Cosma me interrompa, tá? Mas eu tô bem, eu tô pegando o início da primavera, tá chovendo horrores aqui, tá um clima super agradável.
Central Park com passarinhos cantando?
Ainda não, mas as Cherry Blossoms, né, que é o tipo, vira que nem Tóquio, fica cheio de cerejeiras abertas, estão começando a aparecer. Muitas coisas acontecendo na cidade, muitas estreias de séries novas, de filmes novos.
Ontem como é que tu lida com o FOMO aí, Miriam? Como é que tu lida com o FOMO em Nova York?
Já acabou, já
começou.
R$5.
Eu não ia suportar viver em Nova York, porque ia ser um FOMO gigante.
Cosma.
Rodrigo Cosma, tá? Já vou apresentar o Cosma, então. E é isso, esse é o Keepin' Up With The Pop. É, estamos em todas as plataformas de áudio, estamos no YouTube, tá meio atrasado as coisas, essa semana eu regularizo por lá. E também estamos no Instagram, tá? Nos segue, que a gente posta os cortezinhos lá e coisa e tal, e as informações de novo no episódio. Agora sim, Cosma.
Eu queria saber como é que a Miriam lida com FOMO em Nova York, porque ela deve... Não é só que ela mora em Nova York, ela é convidada para coisas em Nova York. Então imagina, eu tenho um cara aqui que é o Diego Pipoquinha na Manteiga, que me convida pra estreia, eu já fico na ansiedade social desse único convite na semana. Imagina quantos tu recebe.
Mas é que, Cosma, tu é uma pessoa que tem uma ansiedade social, e aí quando chega o evento, tu não tem paciência de estar no evento. Tem então é uma questão também de tu vai aprendendo.
É, mas do tu signo, vai aprendendo. Qual que é o signo?
Mas é que faz parte da tua marca.
E eu acho claro. Que... seja um pouco diferente, não desmerecendo o nosso querido Pipoquinha na Manteiga, as pré-estreias que a gente tem aqui em Porto Alegre com as pré-estreias que a Miriam tem em Nova York, né?
Mas ela também é convidada pelas bombas.
Exatamente, assim, tem muito evento legal e tem muito evento bomba também. E assim, tem a pré-estreia que tu vai ver o filme só numa sala de cinema meio B, assim... Tipo, ontem eu fui ver, era a galera, toda a galera da crítica, todos os jornalistas. Pra quem não sabe, geralmente a galera, nada contra os meus colegas críticos e jornalistas, muitos deles não fazem isso que eu vou dizer. Mas tem muita gente que não tem hábitos de higiene pessoal.
Ah, mentira, denúncia.
Denúncia. Então isso, inclusive, é sabido, né? A gente tem aquela coisa no Festival de Cannes que uma coisa é tu ir na pré-estreia, que as pessoas estão de longo, elas passam red carpet e tal. Vai lá ver o filme na sala de imprensa, tá? Sim. Então, assim, tem muita gente que não mantém certos hábitos básicos de higiene pessoal e a gente tem que lidar com isso, né? Então, tu tem que selecionar muito bem do lado de quem tu vai sentar, atrás de quem tu vai sentar. Né?
E tem uma coisa que eu imagino que deva ter aí também, Miriam, porque aqui tem muito. Porque como eu tenho o lado influenciadora, mas eu tenho o lado jornalístico também, então, tanto eu já fui e sou convidada para eventos como influencer Sim. e para eventos como imprensa. E a diferença, às vezes, do tratamento do evento em si, da imprensa... Sério, a vez que eu fiquei no pior hotel da minha vida... Eu fui convidada para uma marca, tá? Era um evento em São Paulo, como imprensa.
Sim.
Não como influenciadora. E assim...
É outra coisa.
Não. Né? É da água, porque eu também passo às vezes como isso, né, Juju? Eu às vezes sou convidada como Miriam Spritzer, que volta no Globo de Ouro, que tem lá seus seguidores. Ok, a gente quer que tu esteja no evento. Aí tira foto, aí tem a, né, o gift bag, aquela coisa. E às vezes tu vai como... a correspondente do veículo X, e só pra te explicar, tu não é nem convidada.
Exato, tu podia ser qualquer outro, sabe?
Exatamente. E assim, né, e eu acho uma coisa, eu questiono muito, eu tenho muitos amigos que trabalham com assessoria de imprensa, tu também, por né, ser mais do RP do que do jornal, tua background nisso, deve conhecer muita gente também. Eu questiono muito essa estratégia de tratar mal o jornalista ou tratar o jornalista como um cidadão de segunda classe dentro de um evento. Porque na minha observação como administradora de imprensa, de empresa com ênfase em marketing, eu quero que a imprensa saia feliz porque vão falar bem. Uhum. Né?
Então, sabe qual é a impressão que eu tenho? É que, tipo assim, ó. Ah, esses fudidos aí estão só ali trabalhando, escrevendo. A gente já tá convidando eles para vir aqui assistir. Claro. É isso, entendeu? Já tem que ficar feliz. É essa a impressão que eu tenho.
Exatamente. É?
Ju, exatamente. Só uma questão, acho que tu tá soprando muito o microfone. Tá, mas eu também tô, na real, né? Agora que eu falei, eu tô autoconsciente, que eu também tô. Mas, de repente, bota uma coisa pra fora. É verdade, viu? Né?
Pra mim tá bom, Ju, mas ele às vezes dá uma falhada.
Ué, acho que eu vou ter que acabar pegando.
Inclusive, meu, fica a dica aí pra, né, pra ver corre, quem vê close não vê corre. A Miriam faz uma estreia glamurosa e faz uma estreia não tão glamurosa, mas não fala isso no vídeo, claro. Mas tu mostra assim, ah, fui em tal, duas estreias nessa.
Não, mas eu mostro, inclusive, a parte que a Globo não mostra. Assim, é tipo, nós carregando o tripé. Teve, olha. Eu nunca vou esquecer um tapete vermelho que eu nunca tinha... Assim, no início da carreira, a gente faz coisas que a gente não acredita. No decorrer da vida, a gente para de aceitar certas condições de trabalho.
A Ju, né? Fazia móvel da metrô.
Sim, mas todos nós já fizemos coisas na vida da de cidade. Repórter, que é uma porcaria, assim, tipo, gente... tem coisas que é realmente para quem tá muito no início de carreira e tá começando, que vai ter energia e saco de lidar com determinadas coisas.
Pô, mas a Fernanda falou, né? Esse é o bom gancho, inclusive. Foi o que a Fernanda
não. Mas o ponto era, eu fiz uma cobertura, eu já faço Tribeca Film Festival há 1000 anos e tal, e uns 2 anos atrás que começou essa coisa de ter coisas outdoors e ser no verão por causa da pandemia, me colocaram no tapete vermelho, eu tava sem brincadeira, 35 graus em junho aqui em Nova York. A parte dos jornalistas, a gente ficava no sol. E, tipo, era um tapete vermelho caótico. Tipo, a imagem tá ficando uma merda, porque o sol, obviamente, refletia na cara dos entrevistados. Os entrevistados tinham que chegar perto de ti pra ouvir o que tu falava, porque era um barulho absurdo. Eu sei que uma hora eu olhei pro assessor de imprensa e falei, cara,
deu.
Não vou ficar aqui.
Uhum.
Não tô conseguindo nada, e o que eu tô conseguindo eu não vou usar, porque essa imagem eu não tenho como usar na televisão. E aí, sim, o cara me olhou assim com uma cara e ele falou, realmente, tu tá certo.
Não teria o que falar, né?
Tchau, eu vou embora, eu vou parar de perder meu tempo.
É verdade, amigo. Falando nisso, outro desabafo, além desse monólogo brilhante da Miriam, a Ju também acho que ia puxar isso. A nossa querida Fernanda Baldi foi eliminada. Nossa querida, não. Minha querida, talvez, da Miriam, sim, também. E talvez, eu acho que não. A Ju é meio bigama. Dilema.
Não. A Ju como é uma dilemista. Observadora de
personagem denso, né? Um personagem denso, como foi chamado.
Assim, eu acho que a Fernanda ainda teve sorte dela sair antes da Pitel, porque senão ela ia ficar mais perdida ali, apesar de ter sido 2 dias de diferença. Mas eu gosto muito da Pitel, eu acho que ela teve algumas coisas um pouco problemáticas pelo conjunto de pessoas que ela se envolveu. Mas a Fernanda, ao mesmo tempo que eu acho que ela tem muitas coisas problemáticas, sim, é um tipo de pessoa assim que eu acho que é muito complicado de tu conviver, sabe? Que tem um... Enfim, é complicado.
Eu também concordo, tá? Tem coisa que eu gosto dela, tem coisa que eu não gosto.
Só acabar. Ela movimentava muito o jogo.
Exatamente.
O grande lance, que eu acho que é a grande coisa... triste de ter a eliminação da Fernanda seguida pela eliminação da Pitel, que é o que a gente estava falando fora do ar, é estarem na casa ainda Giovanna, Buda, o próprio Bin, né?
Sim.
Até a Isabelle também, que é outra planta, sabe? Eu gosto dela, mas ela é outra planta e não movimentou. Se não fosse pelo enredo do Davi...
Não movimentava nada. E eu vou ser bem sincera, eu talvez seja cancelada a falar isso. Eu acho que, tipo, a gente. Eu fui assistir. Com a saída da Fernanda, eu fiquei muito curiosa de saber como é que ia ser a conversa com a Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga foi bastante dura com ela, falando que o Big Brother.
Cara, mas não acabei.
Ela tem uma WhatsApp do grupo do sofá, né? Ela tem o grupo do sofá que fala pra ela: essa aí não dá. Essa aí
mas
pode
assim, relaxar. Teve vários momentos interessantes com a saída da Fernanda, que foi o Papo BBB, que a Thaís, a Persosa, tava. super contrariada de ter que entrevistar.
É isso que eu quero saber, a opinião de você sobre a Thaís Feitosa.
Mas isso é outra coisa, o que eu ia comentar é, a Ana Maria Braga foi falando que, ah, Fernanda, mas era um jogo de convivência, mas era isso, mas era aquilo. Eu olhando a partir desse ponto de vista da Ana Maria Braga, acho que o Davi não convive bem com o grupo. Eu acho que ele, aliás, ali de todos, é o que mais convive de forma problemática com o grupo. E é o cara que vai ganhar, né? É, então, assim, verdade. No caso, se tu for pensar, o Buda provavelmente talvez é um dos que melhor convive. A Pitel talvez é uma das que melhor convive. O Matheus é um dos que melhor convive. E as próprias plantas, né? Que, tipo, ficaram lá até o final. Então, assim, não é um jogo de convivência. É um jogo que... A partir da convivência tem que se competir, é um jogo de competição, mas não necessariamente aquele que se dá melhor com todo mundo é o que ganha. Geralmente é uma pessoa problemática dentro do grupo.
Exato. E Miriam, hoje, dia 3 de abril, que é o dia que a gente tá gravando, qual é o teu pódio, o teu top 3?
Não, é que eu acho assim, que hoje o jogo tá desinteressante. Eu já sei quem vai ganhar, né? Vai ser Davi, Isabelle.
Mas não quem vai ganhar, tá? Quem tu gostaria hoje, tipo assim, ah, eu gostaria que ganhasse tal, tal e tal.
Dos que estão na casa.
Isso, isso.
Ah, essa é uma boa pergunta, porque a Pitel era uma que eu queria que ganhasse.
Eu também tava no meu pódio.
Tava no meu pódio. Cara, é difícil. É uma escolha difícil, porque no final das contas tu sabe que vai ficar o grupo Fadas. É difícil tirar a observação do que eu gostaria. Eu, na verdade, adoraria ver o Matheus ganhando, porque é a primeira vez que um gaúcho vai tão longe.
Vai bem, né?
Vai bem, tirando... e ele é legal. Assim.
Tirando o tratamento às cegas que o Alisson...
Sim.
Que ele representou muito bem aqui, porque a gente tava cedendo por um gaúcho que...
Legal.
Não avacalhou, né? Legal, é fato. E agora... Mas enfim, no Big Brother fazia muito tempo.
Nossa.
Que é tão pra frente.
Nós só tivemos coisa ruim, né, no Big Brother.
Foi complicado, gente.
Aliás, ouso dizer que a primeira gaúcha a ir muito longe foi a Pipa no No Limite.
o Davi...
Peraí que a Miriam não respondeu ainda.
E quem eu gosto dessa galera que tá aí?
É, depois...
Nós temos quem? Nós temos Buda, Giovana...
Bin. Davi, Isabelle, Matheus, Alane, Bia... E é isso.
Tá, eu acho que assim, das pessoas ali, o mais legal é o Matheus.
Uhum.
Eu até acharia o máximo a Isabelle ganhar, porque ela não tem narrativa nenhuma. Eu gostaria muito de ver o que a edição vai fazer com a trajetória dela. Porque ela é uma personagem muito... Ela é a supporting actress, sabe? Ela é aquela personagem que tá ali na narrativa pra apoiar o personagem principal. O problema é que ela escolheu um personagem principal chato.
Uhum.
Tipo assim, tu vê ele getting on her nerves, né? Ela tem vários momentos que ela fala, Davi, eu preciso ficar sozinha.
Uhum.
Aí qualquer outra pessoa que fala com ela...
Mas, eu acho...
Em termos de... Eu acho que o Davi é um cara que vai... Tipo, ele recebendo prêmio... Pô, ele tá querendo ser médico, ele, vamos lá, é um bom exemplo pra sociedade, aquela coisa toda. Só que ele tem atitudes machistas, ele tem atitudes muito negativas, ele entra em conflito sem precisar entrar em conflito. Então, assim, tem coisas que eu acho legal dele e tem coisas que eu acho totalmente desnecessária. A Alane, ela eu acho que é muito personagem. Ela consegue manipular muito bem sendo a princesinha, a bonequinha, né?
Uhum.
Então, não, e a Bia já me irrita demais.
É, falaram que a Alane, ela queria ser a VTZera, mas aí foi a Beatriz. Ela queria ser a do Norte, mas aí teve a Isabelle.
É.
Ela não conseguiu ter uma identidade muito... Definitivo.
E ela faz uma coisa que as bailarinas fazem muito, tá? Eu, como era bailarina, posso dizer. Todas nós, bailarinas, temos uma coisa que a gente faz muito bem.
Levantar a perna.
Não, dentro da técnica. Cada uma tem a sua coisa. Eu, por exemplo, tenho um atiti pra trás com a perna direita. Então, se eu fosse fazer minha pose, ia ser sempre essa. A dela é esse chute com a perna direita pra frente. Isso ela faz muito bem. Aí tu te dá conta quando isso é colocado 70 dias...
É que nem a Isabelle com o arco dela. Eu já tava ficando irritada com aquilo, entendeu? Já, eu não quero mais ter a Isabelle fazendo o arco. Eu entendo que tem toda coisa, eu achei legal. Mas agora chega, é a Bia com o Brasil, entendeu? Sabe que, de novo, antes do Cosma falar, desculpa, Cosma. Eu tô vendo o BBB21, tô quase na final também, né? E eu já falei pra vocês aqui. E é muito louco tu comparar o favoritismo que a Juliette tinha com, por exemplo, do Davi, da própria Bia. Porque a Juliette, ela foi isolada, ela teve esse papel de vítima que nem o Davi teve. Mas a colocação dela era diferente.
Muito diferente.
muito diferente. Eu acho que falas erradas, todo mundo tem. Nós não somos seres humanos perfeitos, né? Acho que a gente está em... As nossas gerações estão em constante desconstrução. Mas o jeito que ela se colocava, né? Nas brigas, nas opiniões, na movimentação de jogo. Isso a gente... Eu acho que esse BBB, ele deu um gostinho de BBB que a gente estava sedento. Mas eu acho que, assim, o Davi não é nem um terço.
Não.
Eu, Juliette, sabe?
Não, ele não entra no All Star.
É.
Assim, quando fomos fazer todos os ex-BBBs, a competição do grande BBB, vai o Gil do Vigor e vai Juliette. Não vai Davi e nem Bia.
Não.
É, eu queria só falar sobre isso, tá? Se o Sun Tzu fizesse a arte do BBB, eu acho que tem algumas certas estratégias nos últimos anos que dá pra ver que a audiência moderna sempre cai na armadilha. A gente teve vários campeões, a gente teve dois que saíram desse protótipo, foi a Thelma e a Amanda, tá? Que acabaram ganhando meio que... A Thelma sempre foi muito assertiva, mas ela não tinha uma coisa que os outros têm, tá? Ou que venceram, ou que quase venceram, ou que ficaram, né, pra história. O Davi, o Arthur Aguiar foram dois que venceram. E a estratégia deles é bem simples, é jogo acima de tudo, memória afiada e tentar sempre achar uma narrativa e tentar sempre ter poucos aliados, poucos mas bons ou zero aliados, como foi quase o caso do Arthur Aguiar, que até tinha certas pessoas mais próximas porque não eram realmente aliados. Até o Prior entra nisso, mas ele não ganhou, então deixa pra lá. Mas o Davi tem isso, o Davi é teimoso, ele é extremamente jogador, ele não pensa em outra coisa, ele é obcecado pelo jogo. A galera lá...
Mas o Davi não é um bom jogador, né? Essa que é a diferença. O Davi não ganhou quase nada de prova.
Isso não é ser jogador. Sim, jogador ele... é quem... A principal coisa é ganhar o público.
Eu vou ser bem sincera. Uma das coisas que eu também acho que Bia e Elane fazem muito mal. Em qualquer sincerão, qualquer jogo da Discord, eles não conseguem argumentar o porquê das decisões deles ou os pontos deles. E aí, por exemplo, isso se torna desinteressante de assistir. Eu achei o Big Brother do Arthur Aguiar, assim como o Big Brother da Amanda, dois Big Brothers muito chatos. E ao contrário do da Juliette, que quando tu tinha um jogo da discórdia, gente, a gente seguia assistindo o jogo da discórdia porque era incrível.
A Juliette, ela conseguiu ser tão fora da curva que ela fez a estratégia Katniss, que é o mais difícil de todos, que é tu contra o mundo, todo mundo te adorando, né? A Katniss, nosso querido do filme Jogos Vorazes, em que ela virou a heroína, porque além de ser jogadora, ela conseguia ser carismática, coisa que o Davi também conseguiu, coisa que o Arthur conseguiu, Arthur Aguiar conseguiu, mas ela conseguiu ser carismática até pros críticos e se fosse um Rotten Tomatoes, ela ia ter do crítico e do público. O Davi só do público, o Arthur Aguiar só do público, que é a pipoquinha, né, que é o Transformers, ganha daí, vários ganham. Agora, da crítica, a Juliette também conseguiu. Ela conseguiu ter 97% ali na aprovação do público, da crítica também.
De eu sou homem, a briga com o Bin, de bater no peito, meio que é o... Tipo, essas coisas eu fico meio...
Exatamente. Eu acho que vamos lá, os pontos negativos do Davi são muito mais fortes, apesar dele ser carismático. Ele é um menino, né, gente? Ele tem 21 anos. Apesar dele ser carismático e tal, a rejeição a ele é muito maior do que a rejeição a uma Juliette, apesar que a Juliette também tinha seus críticos. Uhum, tinha gente que não gostava da Juliette.
Claro.
Hoje, a rejeição não era tão forte.
Hoje eu colocaria no meu, meu pódio, tá? O Matheus em primeiro. Eu vou falar uma coisa, no meio de tudo, assim, do que tá rolando, eu gosto mais da Alane do que
eu
do
também.
E eu acho que ela acabou sendo muito podada por estar justamente de dupla com alguém que não dá espaço para outras pessoas, né? Que é a Bia, também entendo que ela é novinha. Eu acho que ela não é uma personagem. Porque eu
não,
acho que,
é ela.
É ela, por exemplo, assim, o Vini do BBB 22 ou 23, que ele era o Gil do Vigor da Shopee, que ele caía. Tu via que era um personagem, sabe? Agora a Bia, tu sente que ela é assim. Mas eu acho que em função de história e tudo mais, eu colocaria o Davi ainda em terceiro lugar nessa situação que a gente tem hoje, sabe? Que é aquilo, ele tem 21 anos, a Bia também tem 23, mas a Bia, a gente sabe que o futuro dela, fora do BBB, vai ser um bom futuro. ela vai fechar muita publi, ela vai ganhar muita
com
grana.
Certeza, né? Com certeza, com
certeza. Então, isso hoje, dia 3 de abril, o meu pódio seria Matheus, Alane e Davi.
É que assim, a gente já sabe que o Davi vai ganhar.
Uhum.
Eu não acho que o Matheus vai fazer tanta publi quanto o Davi.
Exato, por isso que o Matheus está em primeiro lugar.
É, eu adoro, mas e eu também acho que assim, ó, ele representou muito o Rio Grande do Sul, gente.
É.
Sabe? Ele
pois é, se for escolher um deles, eu escolheria o Matheus. Claro. Quase Isabelle, mas Isabelle dá pra ver que ela tem um pouco de cobra, né? Ela é cobrinha. Ela é cobrinha, não é. Só que é uma cobrinha adormecida.
Eu acho que Pitel e Fernanda conseguiram pegar isso muito bem, tá? Aliás, eu contrataria as duas pra serem comentaristas de BBB quando a Ju entrar na casa. Tá? Porque assim, eu acho assim, ó, a Isabelle não se achou em nenhum grupo ali. Ela tá com o amigo que ela tem. Porque também, ela é mais inteligente do que ela parece ser. Tiraram ela pra louquinha e tal, porque era esse personagem dela. E agora que caiu o personagem, tu vê... Não, mas a Isabelle, ela tem uma cabeça boa. A Isabelle tem consciência do que tá acontecendo. Agora, eu acho que a Isabelle, como a Alane, como a Bia, vai fazer muita publi, vai fazer muita coisa. Porque a Isabelle é super bonita, ela é carismática. A gente vê que o público gosta dela.
Ela tem toda a representatividade e a torcida do estado dela.
Gente, exatamente. Ela nunca mais, é boi garantido pra ela pro resto da vida, porque lá que ela tá, ela é rainha do norte agora, mano.
Claro.
Agora ela é uma
Stark. Mas eu acho que ela faz isso bem, entendeu? Assim como o Matheus faz muito bem pro Rio Grande do Sul, assim, tipo, se tu vai imaginar aquele gaúcho do Alegrete e tal, que a gente sabe... Gente, os meus parentes, que eu tenho família no Alegre, se identificaram horrores, acham ele um querido, ele é ótimo.
Os meus também. É.
Entendeu? A gente nota isso, ele é um gaúcho legal. E eu acho que a Isabelle faz isso também. Ela pode não ter sido uma super jogadora, mas ela foi super legal, ela curtiu as festas.
Eu gostava muito da Isabelle, ela tava no meu pódio, mas quando ela começou, porque aí é que tá. Eu acho que ela é muito inteligente e eu acho que ela saboneta de propósito, sabe?
Uhum, também.
Ela não quer se queimar, não quer se envolver. E daí isso me irrita, sabe? Chega um momento que não é isso. Porque também, se tu for pensar, vira e mexe tem as plantas que chegam até a final.
Claro.
Então, muitas vezes é uma estratégia, né? E eu acho, vou falar uma coisa pra vocês. Ontem o Buda ganhou a terceira, quarta liderança dele. E eu acho que ele tem chance, dependendo de... Porque ontem...
De ir pra final. Também acho.
O jeito que o paredão foi feito ontem, um paredão em dupla que acabou indo Davi e Bin, eu acho que foi uma tentativa do Boninho de tentar tirar uma das fadas, né? De ver Sim. se conseguiam botar dois e coisa e tal. Mas eu acho que do jeito que tá, o Calabreso pode ir aí até a final, de repente.
Eu também acho, mas eu ainda acho assim, ó. Por exemplo, tu vai comparar o Calabreso com a Giovanna. Que a Giovanna tá indo super bem nas provas. Sim. Ele tem muito mais história. Se é pra ele chegar, se é pra chegar na final dos plantas, que seja o Calabreso, entendeu? Porque ele pelo menos teve briga, ele teve discussão, ele teve um divórcio, né? Várias coisas.
Ele teve jogo, entendeu? Ele era o fofoqueiro, ele jogou.
Ele jogou.
Ruim, ele jogou, sabe?
O problema é que nessa edição, comparado às outras, nós tivemos muitas plantas que até se sustentaram por muito tempo. Teve a Raquel, teve a Leide, teve o Michel, a Giovanna Calabreso, vários, né? Então, assim, ali ficou demais.
Eu acho que é porque algumas coisas sustentaram essas pessoas. Tipo, Sim. a sorte do Michel, ele ganhou 3 anjos. Então, por mais que ele fosse planta, ele ganhou evidência. Ele era uma plantagonista, sabe?
Uhum.
Foi protagonista, mas ele era uma planta. A Raquel é a mesma coisa. Ela ganhou a liderança, ela pôde dar uma mexida. Mas ela era planta. E Total. A Giovanna tem agora, né? Ganhou ali, mas tipo, ai, sabe?
Mas, defendendo Giovanna, a Giovanna briga.
É.
Tipo, Sim. o momento que a Leide, o único momento que a Leide apareceu foi quando ela jogou as roupas do Davi na piscina.
Sim. É, a Leide, na verdade, ela prometeu muito e não entregou nada, né? Quando ela entregou, foi no fim pra, tipo, defender, comprar uma briga que não era dela.
Que não era dela.
Sim, sabe? Então, Enfim,
ainda bem que o Fanelinha não tá hoje aí, porque eu tô usando uma regata que consegue chegar até quase meus mamilos. Eu comprei ela nova agora, mas tá complicado. Mas falando em roupa ridícula, vamos falar da Beatriz e as cascas de laranja. Não, de laranja que ela usou.
Gente,
e o Tadeu achou o motivo perfeito pra dar uma mijadinha sutil nela, não, dizendo
que. Eu acho, Deus, eu acho que o Tadeu já tá de saco cheio da
muito, da... muito, muito.
E eu acho, o Chico Barney, o amigo do Cosma, falou muito bem. Que assim, ó, essa já é, sei lá, a 15ª advertência, sei lá qual era o número, mas assim, eu não sei quantas advertências a Bia já teve nos programas ao vivo.
Uhum.
E nada acontece, ela não parece
saleca. Ele tá ditando, o Chico Barney tá ditando, o Boninho finalmente ouviu, depois de anos dele pedindo coisas, o cara tá entregando, ele falou assim, tá, CPF, vamos ter voto pro CPF, então vamos ver. E não deu em nada, né, o Chico Barney até brincou. Quem foi que sugeriu, porque não serviu pra porra nenhuma, todo
é,
trabalho...
Mas isso é pra mostrar que é o favorito do povo mesmo, não é? Arthur Aguiar ganhou porque tinha mais voto.
Vocês falaram do Chico Barney, ontem eu tava vendo uma live dele com o Leão Lobo. E o Leão Lobo trouxe a informação de que a Fernanda, a gente tá falando da Fernanda, tá, tipo, a galera da produção ali, as internas, os corredores da Globo, com uma fama horrível de ser grossa, de ser mal educada. Vocês viram isso?
Não.
E eu... Pelo que eu vi, porque o Cosmo até falou do bate-papo com o eliminado, bate-papo BBB, né? Porque o que eu acho, tá? O bate-papo BBB ia ser com a Thaís Fersosa e com a Valentina Bandeira.
Uhum.
Eu amo a Valen, eu acho ela incrível. E daí ela acabou no canal dela contando, ela gravou um vídeo, o vídeo subiu antes do Boninho anunciar e ela foi demitida por causa disso. Ela ia estar no MesaCast e no bate-papo BBB com... Olha que amor, Lineu. Com com a Thaís Fersosa. Mas o Ed Gama, pra mim, ele é o destaque. Ele entrou no lugar da Vale.
De quem vocês estão falando? Desculpa. Quem é que
do bate-papo BBB.
Quem foi arrogante? Quem é que foi arrogante?
Que a Fernanda foi arrogante. Não, ninguém falou que foi arrogante. Comentou da Fernanda ter sido grossa. Ah, e aí a Juju tá explicando... O que aconteceu com o bate-papo BBB, porque teve uma mudança de última hora em que ia ser uma outra host.
Isso.
Que deu acabou anunciando antes do Boninho anunciar, e ele ficou puto. Acabou tirando ela que ela ia ser do MesaCast e do bate-papo BBB.
Com a Thaís Fersosa. E daí, de última hora, entrou o Ed Gama, que eu acho que tá indo muito bem.
Ele tá muito mais interessante do que ela.
Muito, porque a Thaís Fersosa, no início, ela começou muito bem. Com o Nizam, tipo assim, era isso que a gente queria ver, entendeu?
Uhum. Quando...
Só que daí foram podando ela claramente quando os camarotes. E agora tá horrível, tá sofrido de ver, sabe? Hoje eu vejo que se fosse, por exemplo, o Ed Gama com a Valen, até nas loucuras da... Porque falta alguém ali...
Que entra na brincadeira dele.
Que entra na brincadeira dele e que dá moral pra pessoa, pro eliminado. Que eu acho que é o que a Vale faria muito bem. De tipo, tá, Fernanda, vamos se acalmar. Porque ela também tem falas muito ruins,
sim,
assim.
Sim, sim, é.
O papo foi todo meio vergonhoso, assim, né?
Se não muito.
O Ed que dá um...
Não, é que o Ed, ele consegue pegar o absurdo que alguém fala e transforma. Porque assim, eu acho também tem uma coisa. O que eu gostei de ver no bate-papo da Fernanda? Ela não é treinada de mídia.
Não.
Então ela foi super ela. Ela não se deu conta que ela estava sendo assistida por milhares de pessoas. Então assim, tanto ela na Ana Maria... Na Ana Maria, ela foi muito mais controlada.
Uhum. Já foi pautada, né? Já era no outro.
Foi pautada, é. Mas ali no bate-papo, que ela tava de chinelo, shortinho, enfim... Ela
tirou
tava com
o pé no chão uma hora.
Super. É. E aquilo foi legal de ver, até pra ver a gente que trabalha entrevistando e tal, de ver o jogo de cintura dos entrevistadores. Eu achei que a Thaís Fersosa não teve nada de jogo de cintura.
Nada.
Ela não soube nem aproveitar a espontaneidade da entrevistada, que aí é muito bom. Aí tu sabe que tu vai soltar qualquer coisa, ela vai te entregar o ouro.
Sim. Exatamente. Sim. Tu não precisa ficar arrancando da pessoa.
Não.
Ju, eu tô te vendo agora com esse microfone e tal, do lado, e eu me lembrei daquela Web TV brasileira que tá rolando. Tá aí, ó, achamos o nosso ovo de ouro, a gente falando, repercutindo notícias de fofoca contigo usando isso como se fosse aquela menina da Web TV brasileira, aquela mulher que fala sério, sabe? É isso, né? Que tem, tipo, 300 mil pessoas assistindo.
Web TV brasileira.
Aquela que aparece, às vezes, no próprio BBB, finalmente, a Web TV brasileira, na verdade, é uma mulher que fala com o microfoninho, assim, também, e tá sempre... E tem uma audiência absurda.
Tá,
absurda,
mas a nossa Juju Macena não precisa criar um novo produto para se tornar camarote do BBB.
2 milhões de inscritos. 2 milhões de inscritos. Vou mostrar agora a foto.
Nós, piranhas, estamos preparados a hora que ela entrar.
Isso aí, gente.
Não vejo a hora de virar ruiva.
Eu quero ver o Cosma ruivo, o Fanny ruivo.
Guria, o Keeping Up with the Pop vai virar Keeping Up with Juju e vai ser diário.
Sabe? É aqui, ó. Aí sim a gente vai começar a ter patrocínio, porque a gente vai falar de coisa fofoca mesmo. Vamos falar de Léo Dias, que nem agora, o Tabet e a Natuza Neri estão juntos. O Tabet do Kibe Louco tá com a Natuza Neri.
Gente, e deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, já que a gente já tá imaginando o BBB da Juju, né, de novo. Que é um grande sonho aqui do grupo.
É um sonho, exato.
Quem vocês acham que vocês seriam no BBB?
Eu seria a pessoa que...
Um baita personagem.
Eu
seria um meta integrante, tipo como a Pitel é, como outras pessoas são, que é tipo assim, tu comenta dentro do BBB pro BBB, então tu é a pessoa que ri quando tem barraco, tu é a pessoa que entende que aquilo lá não é aquilo que tá... Aquela... Por mesmo que tu saiba que se tu fingisse personalidade, que tu ia dar mais longe, porque as pessoas querem ver a pessoa fingindo, ou pelo menos fingindo, ou sendo mesmo, vivendo a emoção, mas eu ia ficar, não, eu não vou ser essa pessoa, né? Eu vou rir do barraco, não vou ficar tipo, ah, como assim? Como assim? Ela falou isso. Tipo, eu ia ficar...
Isso ia ser muito Cosma.
Sim, eu fico pensando... Sabe o que eu tava pensando nesses dias? Tipo assim, se tem um Bin que quer vir pra cima do Cosma e bater no Cosma, ia ser muito... Porque o Cosma não é a pessoa
não.
Que...
Eu...
Peito e falar, ah, pode vir. Ia ser uma cena muito boa.
Ia ser muito boa. E o Cosma, ele ia ser aquele cara que ele se desassocia da própria situação que ele tá vivendo pra dar uma risada.
Eu sou muito bom em desassociação. Depois que eu descobri essa palavra, eu fiquei, caraca, eu realmente... Claro, eu consegui fazer uma operação, né, por exemplo.
Tem eu cara, acho, médico, Cosma, que tu ia ser pessoa. Tipo um Fiuk, sabe?
Será? O fumante que tá...
Mas que, e que assim, ó, acidentalmente ganha muita prova, sabe? Assim, ele não
frente,
tá muito investido. Ele não tá no jogo, mas ele, sem querer, sorte. Ele tá lá e tá indo bem, sabe?
Imagina uma festa do líder minha, tá louco? Festa do Coroinha, de repente, festa do...
Não, vai ser festa da peça de teatro que ele escreveu.
Isso! Eu ia começar a dar ideia pro Boninho dentro do BBB, tipo, pô, Boninho, por que não rola essa dinâmica? Por que não rola essa? E aí daqui a pouco ia rolar, eu ia ficar, ah, fui eu que dei essa ideia.
Ia ter um pé que nem teve pro... Não foi aviso, foi a voz aquela do Big Boss, que entrou
isso.
Com e começou, filma isso. A produção é de responsabilidade, sabe? Tipo assim, calma.
Eu ia levar muita estalecada também. Mas, Ju, assim, a gente pode agora se inscrever em dupla, né? Eu acho que a gente pode se inscrever em dupla.
Vocês já entram juntos.
Uhum. Agora é assim, todo mundo tem que se inscrever em dupla. Não tem mais essa de sozinho. Então, ia ser legal.
Saber, será que necessariamente vão entrar só duplas? Ou, tipo assim, tá, se inscreve em dupla, vai chamar umas duplas, eu vou desmembrar outras. Eu tô curiosa pra saber isso.
Bom saber,
a gente podia inscrever o podcast inteiro.
Eu acho.
Mas é que nem fazer uma fezinha no Mega Sena, né? Em vez de
eu ia ser cancelada, tá?
Tu ia ser cancelada,
eu acho que eu ia ser. Primeiro que eu ia falar mal dos filmes do Cine BBB.
Isso, sério. Meu Deus.
Sim.
Sério, o que mais me deixa assim preocupada com a participação no BBB seria fingir felicidade vendo os filmes que eles passam no Cine BBB.
Sim, eu também.
Né?
Eu acho que isso seria, pra mim, pior do que prova de resistência.
Imagina o purgatório, né? Só poder ver filme do Globoplay escolhido pelo
Globoplay. Eu vou dizer os dois motivos pelos quais eu seria cancelada.
Tem coisas muito boas, mas assim, a escolha que é feita ali é muito complicada, né?
Muito.
Fala qual é o outro motivo, não, Miriam.
Eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu tenho problemas com bagunças e sujeiras. Uhum. E assim, como a gente falou no início desse podcast, hábitos de higiene questionáveis. Eu seria cancelada por isso, porque quando eu chegasse naquele quarto e as roupas estão tudo daquele jeito e não sei o quê, sendo que eles têm um espaço embaixo da cama para colocar as coisas de uma forma ordenada.
Sim.
Eu ia ser cancelada. Eu ia ser aquela pessoa que nem o Davi fica limpando a casa, eu ia ficar organizando os quartos.
E assim, roupa de cama, sabe uma coisa que dá muita angústia? Tu, tipo, depois da festa, deitar sujo na tua cama.
Não, nossa. O pessoal naquelas provas, saindo tudo suado, nojento, sujo. Eu resolvi esse ano assistindo BBB que eu não teria a menor condição emocional de participar de um BBB.
Tem dica pra dar, Ju? Ou já tá indo?
Sim, eu vou dar uma dica, já que a gente falou de Globoplay, de novo, pra você aproveitar a sua assinatura do Globoplay pra ver o BBB, que é uma série muito, muito, muito boa. E, de novo, é uma série brasileira, que se chama Fim. É uma série baseada num livro da Fernanda Torres, que também se chama Fim, né? Então, ela é produzida pela Fernanda Torres, que pra mim é uma gênia, né? E a série conta a história... Agora eu não lembro se são 5 ou 6 amigos, homens. Aquela coisa... Copacabana, anos 60, começa a história por aí, sabe? Os playboys de Copacabana, tem a coisa de ser muito louco, mas ao mesmo tempo ter uma caretice, sabe? E a história vai se desenvolvendo até a morte deles. E é muito legal, tem um elenco muito legal. Tem a Marjorie este ano, tem o Fábio Assunção. Sério, é muito boa mesmo. São poucos episódios também, é uma minissérie, não vai ter parte 2. Mas vale a pena, assim, tipo, tem momentos... É um drama, tem momentos mais leves e tal, mas tem momentos bem pesados. Ela te gruda, tu quer continuar assistindo. Então fica a minha dica de hoje. E com essa me despeço, porque eu tô com o horário apertado. Deixo em mãos de Miriam e Rodrigo Cosma. Até semana que vem.
Até semana que vem.
Até mais, gente.
Bom, seguimos, então. Baita dica da Juju Macena.
Agora a tua é apresentadora.
Agora eu sou apresentadora. Eu não sei, Cosme, que eu acho que a gente... Agora a gente voltou pro Keeping Up Raiz, né?
É verdade, com o Lineu latindo no fundo aí.
Fazia tempo que a gente não gravava só nós.
Naquela época, éramos solteiros, hein? Não que eu tentava alguma coisa. Vamos aqui. eu acho que tu vai ter que dar dica, porque o Lineu tá latindo agora nesse momento. Então eu vou ter que desligar aqui o tsunami da latida.
Perfeito. Bom, eu tenho uma dica de uma coisa que vai ser lançada dia 4, né? Então provavelmente quando vocês estiverem escutando esse podcast já vai estar no ar na Netflix, que se chama a série Ripley. Que é baseada naquele livro do talentoso Mr. Ripley, né? Lá de sei lá quando... que depois foi feito o filme nos anos 90 com Matt Damon, que até foi uma grande estreia do Matt Damon. E aí tem essa nova série que agora é com Andrew Scott, com Johnny Flynn e com a Dakota Fanning. E é uma série que é uma série bastante artística, porque ela é em preto e branco. Ela tem uma linguagem cinematográfica um pouco noir, assim, o jeito que eles filmam é um estilo mais antigo, é um estilo bem similar. E para quem não sabe a história de Tom Ripley, ele era um grande con artist, né, como a gente fala. Ele era um grande golpista, que ele frequentava, de certa forma, a alta sociedade nova-iorquina, era um cara extremamente inteligente, e ele é contratado pelo pai de um milionário que estava na Itália. Esse milionário se chama Richard, cujo apelido é Dickie. Ele estava na Itália tentando a vida como artista, tentando viver uma vida meio louca. Isso lá nos anos 60, 70. Bom, o Tom Ripley, ele vai para a Itália atrás desse Dick, naquela intenção de que o pai contratou ele como alguém que era amigo do Dick, que poderia trazer o Dick de volta para os Estados Unidos para seguir com a empresa da família, aquela coisa toda. Este tal de Dick namorava uma menina que é interpretada pela Dakota Fanning. E aí tem toda essa relação entre os golpes de Tom Ripley, porque ele tem que convencer o Dick de que eles já se conheciam antes, apesar de não se conhecerem. Ele tem que fingir que ele é um cara da alta sociedade, apesar dele não ser um cara da alta sociedade. E no meio tempo, o Dick morre. Como o Dick morre, quem assistiu o filme sabe. E aí o Tom Ripley, ele acaba se tornando o Dick. Ele acaba vivendo como Dick e continua a dar golpes pela sociedade da Itália. E aí a polícia começa a ir atrás dele, né? Tem todo um enredo a partir daí, porque a mentira tem perna curta, a polícia vai chegando cada vez mais perto, ele tem essas duplas identidades. Então é uma história que ela tem bastante suspense, ela tem bastante... a atuação deles é incrível, até porque muitos desses personagens, eles às vezes estão na cabeça do Tom Ripley, ele tá imaginando uma cena que vai acontecer, um diálogo que vai acontecer, então tu tem a versão dos personagens na versão deles mesmo, e na versão da cabeça do Tom Ripley, tem ele dialogando como ele, tem ele dialogando como os personagens, todo mundo fala italiano, o que é super interessante, e é extremamente bem feito. Pode ser um pouco... entediante para alguns, porque é uma série um pouco lenta. Então, é para quem realmente gosta de um estilo mais artístico, um pouquinho mais cinematográfico, não tão sério, mas é uma série limitada de 7 ou 8 episódios. Acho que são 8 episódios. Ela passa rápido, é uma série. Quem conhece o livro, quem conhece a história, sabe que a história é muito interessante. Então, tem vários twists em cada episódio. E a cenografia é incrível, né? Tu tá no sul da Itália, principalmente. Depois tem algumas cenas em Roma e o final é em Veneza. Então, pra quem gosta de ver locação, vale super a pena.
Então tá aí, Veneza. Inclusive, eu queria saber como é que... A Veneza, tu já foi e não decepciona, então. Mesmo a série mostra essa parte da Veneza legal, pode também mostra a parte ruim da Veneza, de Veneza.
Não, é que a parte de Veneza ruim, tu tem que estar lá pra sentir, ela não é visual. Veneza é uma das cidades mais bonitas do mundo, quem não foi, deveria ir, é uma das cidades mais bonitas. É um lugar que eu moraria, não, mas é um lugar lindíssimo de visitar. Agora sim, tu vai em Veneza no verão, vai ter cheiro de esgoto, vai ter mosquito, isso aí tu não tem como ver, só tu estando lá pra sentir. Aí tu vai tirar uma foto de Veneza no verão, é lindo. Entendeu? Claro. Então, esses são os problemas de Veneza. E também, né, vai alagar, né, uma cidade que tá cada vez afundando mais, a água tá subindo mais, fica essa coisa, mas é uma cidade muito legal. E mostra essas coisas da Itália, mostra algumas particularidades da Itália que são interessantes também. E mostra aquilo que eu já falei em alguns podcasts atrás, acho que ano retrasado eu trouxe esse dado, que a Itália tem investido muito em produções sendo filmadas lá. Então, sim, a gente está vendo aí um Missão Impossível, que é filmado em Veneza, que é filmado em Roma. A gente está vendo várias séries e vários filmes que estão sendo gravados lá e que tem a Itália como background, como a Croácia também fez, como outros países também fizeram. E agora a Itália está investindo nisso porque sabe que vai atrair muito turismo.
Tá aí, então, a nossa querida dica da nossa querida Miriam. Eu vou falar meio anticlímax aqui, talvez, do problema dos escorpos. Será ou deixo pra outro dia?
Eu ainda não vi. Então, eu acho que pode esperar. Acho que pode esperar.
Eu queria também falar de uma que eu tô vendo aqui, que eu tô revendo. Finalmente, eu passei do primeiro episódio, que é um primeiro episódio meio desgastante, mas eu acho que é muito massa, que é Irmãos de Guerra, que estreou na Netflix, Band of Brothers, né?
Band of Brothers.
Produzida pelo nosso querido Tom Hanks, com Steven Spielberg também, né? É muito legal, ela conta a história de uma divisão de paraquedistas que foi treinado pelo nosso querido Ross, o ator
David
do Ross.
Schwimmer.
David Schwimmer. Ele é um cara muito chato, e aí começa com eles com um treinamento super árduo, e um dos rapazes que acaba depois despontando para o comando é o nosso querido protagonista de uma das séries mais legais, uma das séries com uma das melhores primeiras temporadas de todos os tempos, que é aquela que ele é um soldado, que ele vira... não é Homeland? É Homeland? É Homeland! Porque depois Homeland muda muito. Mas a primeira temporada é sobre um soldado americano, herói, dado como herói, que é virado pelos terroristas e volta para os Estados Unidos com a intenção de matar o presidente dos Estados Unidos. Mas
o Soldado Invernal, não.
É o Soldado Invernal. É Homeland, que é o ator que faz esse papel, Homeland.
O Band of Brothers, ele conseguiu selecionar os atores jovens mais, fora o Timóteo, que não tá no elenco. Os atores jovens da geração deles, os maiores nomes, né? Porque tá o Barry Keoghan, tá o Austin Butler, quem mais? Tão vários ali.
Tem vários, tem uns que agora são dubladores e tal, mas também tem até o Jimmy Fallon fazendo uma pontinha de um soldado aqui. E também tem um podcast que um cara fez, que é Dead Eyes, Olhos Mortos. em que ele fica anos tentando entender por que que ele não foi chamado no elenco, por que que ele foi bloqueado pelo Tom Hanks. É muito engraçado, porque no último episódio...
No, desse... no Band of Brothers?
É, ele ia fazer uma ponta numa cena de poucos segundos, e aí ele tinha sido aprovado, e aí o Tom Hanks depois disse assim, não, esse cara tem olhos mortos, dead eyes, ele não vai fazer, vai ser outro cara. E aí ele chegou nele, esse meio, não deveria, mas chegou. Aí ele fica anos investigando por que ele foi barrado daquela cena, até que no último episódio o Tom Hanks em pessoa conversa com ele, dizendo que não se lembra o motivo, mas que não rolou.
Mas é que isso acontece, né? As pessoas, claro, não se dão conta que o brilho no olhar, às vezes, é uma coisa que faz muita diferença. No cinema, a gente tá falando de tela, a tela é gigante e às vezes vai pegar muito perto a cara. Então, às vezes, tu não sabe por que determinadas pessoas... Nossa, a pessoa nem é tão bonita, nem é tão... Tipo... Mas a pessoa não, funciona na tela.
É o character, é. Por isso que eu queria ser um character actor, pra botar bastante coisa. Mas é outra coisa...
Não, mas não é o character.
Eu tenho a sobrancelha da Daenerys.
Sim, mas quer ver uma coisa? Por exemplo, nós estamos falando aqui no podcast, eu não enxergo teus olhos, porque tu tá atrás de um óculos.
Eles são pequenos, eles são...
É, então, óbvios. Mas às vezes, tipo... Não, mas é que às vezes a pessoa é muito expressiva nos olhos. Então, quando tu pega a história do cinema mudo, o cinema mudo, ele tinha que te contar uma história com um olhar.
Sim.
Né? Então, até quando fizeram Sunset Boulevard, tinha essa frase, né? With one look. Então, é muito, às vezes, o olho é morto, o olho não tem expressão. Às vezes é um puto ator de teatro que funciona naquele meio, mas que quando coloca uma câmera na tua cara, não pega.
É, exatamente, Miriam Spitzer. Band of Brothers é considerada uma das melhores séries de guerra de todos os tempos. Ela tem uma estrutura narrativa diferente. Ela acompanha pessoas, tal qual Lost, ela acompanha um protagonista que às vezes nem apareceu nos outros episódios. E aí tu fica meio perdido. Eu acho que foi por isso que eu parei de acompanhar na primeira vez, que eu falei, tá, mas quem é que eu tenho que ficar olhando? Quem é que eu tenho que prestar atenção? Mas não, é todo mundo, porque a guerra é isso, a guerra é uma coisa coletiva. Então tem um dia que é um soldado novato que tenta preencher o papel dos outros que morreram. No outro dia, na outra vez, no outro episódio, é um médico que tá ali numa batalha. O pano de fundo é a Segunda Guerra, e se tu pesquisa depois o que que tá sendo mostrado ali, tu vê o quão grandioso é essa história, porque é uma história baseada em fatos reais, de um livro baseado, né, com testemunhos de vários desses que fizeram parte desse batalhão. E aí tu vê que, por exemplo, o segundo episódio é sobre uma batalha que aconteceu de verdade, uma trincheira que eles invadiram e virou aula, até hoje se dá a aula daquela invasão que eles fizeram. E então tem muito disso. Então é uma série que não tá só mostrando uma história inventada, ela tá mostrando momentos importantes com alguém sendo protagonista e outras pessoas aparecendo que também são, né, tem pitadas delas durante a série inteira. Então é uma série muito bem produzida, muito bem feita, e é bem imersiva e é muito bacana assim, assistir para quem gosta de guerra e também para quem gosta de história e também para quem gosta de Segunda Guerra especificamente. Band of Brothers, que tá no Netflix, era da HBO, esse crossover tá rolando agora.
Não, pouco, calma aí, Band of Brothers, eu acho que eu tô confundindo então.
É Band of Brothers, aquela... É, eu acho que tá falando de uma outra, porque eu acho que não tá o Austin Butler, né?
Não, é que tem uma outra série que também é produzida pelo Spielberg. Não, eu tô confundindo total,
a nova,
gente.
A dos Ases.
Eu
agora,
tô confundindo total, me desculpem, eu falei de uma outra série. Tá, Band of Brothers, que é com é de 2001 essa série.
É, sim, por isso que aquela estreou no Netflix, era da HBO, sim. E estreou no Netflix, e aí eu, vou assistir.
É que tem agora essa série da Apple TV. Olha que coisa horrível, gente. Me perdões.
Eu tô ligado nessa aí.
Sabe qual é? Arms.
Que é basicamente uma sequel espiritual de Band of Brothers.
Ela é vinculada a Band of Brothers, porque ela é muito parecida.
Tom Hanks também.
Também Steven Spielberg. Deixa eu ver aqui o nome.
Masters of the Air.
Que claro, também é dos clássico, paraquedistas, dos pilotos e tal. Que é
se
muito
fosse uma
boa.
Dica clássica do Keeping Up, geralmente a gente tenta dar uma atual. E aí, realmente, poderia ter falado Masters of the Air, mas eu ainda não assisti. Como falaram, assim, eu vi alguns relatos das pessoas falando, é muito boa, mas Band of Brothers é melhor. Então, vou assistir.
Exatamente.
Primeiro, Band of Brothers, depois essa.
Não, é que uma, tu tem que ver uma pra entender. É tipo assim, elas são séries irmãs, entre aspas.
Tem o Steve Butler, Barry Keoghan também.
Não, essa série eles foram geniais com o casting, porque, bem como eu falei, eles pegaram uma geração de atores, todos os nomes que são quentes desses atores, né, dessa geração de agora. E
o Calum também.
Sim, o Calum Turner, Austin Butler, tá o Barry Keoghan, vários, assim, tipo, é uma quantidade incrível de pessoas. E ela é uma série... É uma série que ela tá dando muito o que falar, porque ela foi feita numa qualidade absurda. Ela lembra muito Band of Brothers também.
É por TV, né, queridão? Faz uma série por ano, mas é
mas,
a melhor
mas
série.
É que eu tava ouvindo, sabe que eu tava ouvindo? Vamos falar então agora de negócios, né? Tava ouvindo um podcast chamado The Town, que é um podcast que fala muito do business de Hollywood. Então eles falam dos streamers, enfim, tudo, né? Tudo que envolve a indústria do entretenimento e focando muito em Los Angeles. E aí tava falando da Apple, que a Apple, ela... peca no momento que ela não tem mais do que uma ou duas produções. O que as pessoas esquecem, às vezes, quando elas falam da Apple, é que a Apple, ela não é um estúdio, ela não é um streaming. Ela não tem ambição de ser a nova Netflix, ela não quer entrar nessa competição, ela é uma empresa de tecnologia. Ela quer estar nesse espaço, ela quer estar nesse universo, mas ela não quer ser a líder desse universo. É muito trabalho.
Ela quer fazer poucos e bons, não precisa. Ela quer ser artesanal, ela quer fazer um Severance aqui,
a Apple
um Ted
não
Lasso
vai,
ali.
Mas a Apple não vai ganhar o seu dinheiro dos $99 por ano que não. O assinante ganha. Tanto é que eles dão muito de graça, se vocês forem ver.
A Apple, ela tá agindo como na Idade Média, a Igreja Gira com o Leonardo da Vinci. Ela é mecenas, ela tem os mecenas dela. Ela faz série boa, com qualidade, com calma, sem aquele desespero pra lucrar mais, fazer screen, a Discovery faz. Faz R$200. Não, vamos fazer uma série que depois vai ficar bonitinho no boletim. Porque ela vai ganhar várias estrelas, porque eles sabem escolher. Inclusive, eles fazem bastante séries, se tu for parar pra pensar. Não é uma série a cada, né, como a gente brinca. Não, eles têm algumas coisas rolando ali. Claro que não é a mesma intensidade do Netflix, por exemplo. Mas eles têm, sim, coisa. Inclusive, vai vir agora em junho,
eu acho. É diferente. Quando a gente fala de um Netflix, de uma HBO, do Warner, né, que é HBO, de uma Disney, tá? Eles estão vendendo conteúdo e apenas conteúdo. Claro que eles têm ali a sua plataforma, que é a parte de tecnologia, porque até no South by Southwest, uns anos atrás, estava tendo essa discussão. Esses streamers, eles são empresas de tecnologia ou eles são empresas de conteúdo? A Apple, ela vende hardware, ela vende software, e aí ela vende pouco de conteúdo.
É.
Mas ela não precisa competir. Tanto é que, assim, tu vai ouvir o teu Spotify dentro do teu coisa da Apple. Tu vai ver o teu Netflix dentro do teu coisa da Apple.
Sim,
então a Apple, ela não tem esse... Ela não precisa necessariamente ganhar em cima do conteúdo. Ela quer estar dentro do universo do conteúdo, ela quer estar dentro da plataforma de conteúdo, mas ela não necessariamente vai tirar o seu dinheiro, não vai tirar o seu sustento daquilo. Ela ganha em outras coisas.
Inclusive, falando em negócios e streaming, a Disney hoje vai ter amanhã vai ter uma reunião super importante.
Vai votar no board, né? Não é uma coisa assim?
É, vai ter gente querendo voltar aí, tem gente que é meio que da velha guarda, que quer ter um lugar pra votar. Inclusive, um cara lá que tá cotado a entrar de volta, que achou que Pantera Negra tinha muito ator negro. Eu li por cima isso, talvez esteja falando bobagem. Mas parece que tem uma turma meio que da Fox News querendo entrar na Disney pra fazer, né? Não da
não,
Fox News,
eu
digo,
É, mas é que eu vou te dizer, Cosma. A Disney era uma empresa conservadora até pouco tempo atrás. Conservadora no que eu digo de posições, sim, assim, era uma empresa pra família. O foco era a família, era pra ter produto pra criança e que os pais poderiam assistir junto. Era sem grandes vieses políticos e tal. E ela fazia isso, fazia aquele entretenimento do mundo da magia. A Disney começou a virar mais, entre aspas, né, como é criticada de lacradora, de uns anos pra cá.
Nelson Peterson, é.
Tá, mas aí foi... o que aconteceu? Vamos analisar números. A Disney perdeu shares, a Disney perdeu espaço. A Disney hoje não é o que era.
Certo, mas ela ganhou. Mas agora os números estão melhores. Ela podia ter aumentado mais ainda, mas ela está.
Neste ano. Mas a Disney perdeu muito dinheiro nos últimos anos. Então, não dá para negar que existe pessoas dentro de uma empresa que às vezes querem voltar. Gente, vamos para. Este viés não está dando certo. Esse viés não está agradando o público. Esse viés não está chamando o pessoal. Vamos mudar, de repente, fazer outras coisas. E aí tu tem um conflito também com os criativos, porque os criativos têm esse viés mais político, eles têm esse interesse. Então também é difícil de tu colocar o que o mercado quer e o que os criativos querem fazer. E também com a posição do criativo, tem muita gente que fala que o lugar dos criadores, dos criativos e tal, é exatamente educar o público. E tem gente que fala, não, o público que vai ditar o que funciona, o que vende, o que não vende. Então aí é uma discussão muito mais abrangente, que são coisas que vão surgir nesse voto aí dos shareholders.
Tá, então, inclusive eu tava lendo sobre que hoje ia ter notícias da Disney pra se exibir um pouco, pra amanhã a votação ser um pouco mais azeitada, mas eu não sei, porque não é o D24, né?
D23.
O ano é 2024, eu pensei que era cada ano mudava, mas é o D23, que todo ano é D23.
Não, então, mas é que o D23, ele é os lançamentos da Disney. Que acontece não é hoje, mais adiante. Né?
Então é outra coisa.
É no segundo semestre.
Eu li do rapaz do Chipu, né? Que eu sigo ele é muito bom nisso. Inclusive, eu queria fazer parte daquele time lá, ver se não consegue um empreguinho pra mim lá.
Fala com eles, eles devem estar. O Chipu agora faz parte do Omelete. É que tu tem preguiça, Cosme, de te inscrever nas coisas.
Eu tenho. Mas eu vou ir atrás disso.
Vou ir atrás disso, é ótimo. Ele não vai nunca atrás disso. Mas, não, enfim. O Gui faz isso muito bem, o pessoal do Chip e do Omelete faz isso muito bem, que é as notícias do mundo pop, né? Mas a questão é exatamente isso, é entender o que os quem realmente é acionista da Disney vai estar querendo como resultado de negócio da empresa, não tem nada a ver com a parte criativa. Agora, tem um detalhe, a Disney funciona muito bem para a nossa geração, tá? Que quando a gente estava crescendo, a gente só consumia Disney, só tinha Disney. Então, tu ia pro parque e tu conhecia tudo. Quando tu conversa com o pessoal que tem filhos agora, que estão indo pra Disney, e a gente, nossa, eles devem ter amado. Não, eles acharam legal, mas é que agora eles estão assistindo YouTube Kids, eles estão assistindo, enfim, Netflix Kids e tal. Então, eles têm tantos outros produtos que nem sempre, assim, sei lá, o Frozen é tão negócio quanto a gente achava que seria, como foi Bela e a Fera, Pequena Sereia, que todo mundo assiste, todo mundo gosta. Eles gostam, mas eles também têm outros... Tipo, o Mickey já não é mais tão importante, sabe?
Fragmentados, são fragmentados. Agora tá tudo fragmentado. É, não tem mais um monolito. Monolito
e aí, isso impacta... É, mas é que aí isso impacta o parque temático, né? Que é caríssimo.
É, que é uma festa... É que nem aquela história da Mônica, que ela deseja aniversário todo dia, e aí é caro.
É caro.
Todo dia show de fogos, todo dia... Mickey dançando, muita gente pra cima e pra baixo. É, ainda vai ter muitos anos até o Império, aquele Império Temático ruim, porque já virou quase uma atração turística não. Por si só.
Não precisa nem dar uma atração, não, é uma atração turística, tanto é que ainda o sonho de todo brasileiro é ir pra Disney, né? Ainda não, mas assim, pelo menos até muitos, o sonho, a primeira viagem, a viagem da vida é ir pra Disney, e é uma viagem cara. Agora, eu acho que eles vão ter que mudar muitas estratégias de coisas que eles estão fazendo para ver o que vai funcionar. Por exemplo, essa expansão absurda do universo da Marvel não foi um tiro no pé, porque ficou tão grande que agora ninguém assiste.
Para concluir o episódio, eu só queria dizer... Do nada. Para concluir o episódio, eu só queria dizer que existe um canal chamado The Footland, já falei ele algumas vezes aqui, que é um canal do YouTube em que o cara faz os docs muito bem escritos, muito bem, com uma pesquisa muito boa com arquivos antigos, em que ele fala sobre atrações temáticas. Já falou da Nickelodeon, já falou de várias coisas da Disney que não teve, que não tem mais. Por exemplo, o The Idol Experience, no auge ali do
American Idol.
Eles tinham uma equipe com uma logística muito complexa, porque a pessoa dizia assim, quero cantar. Aí entrava na Disney, ia lá, pegava a fila, aí tinha uma pessoa que ia antes, via se valia a pena ou não. Aí depois tinha outro, até chegar o momento que tinha um show na própria Disney, com as pessoas indo lá, né, pra assistir, em que essas pessoas performavam. Isso acontecia, e era um pesadelo logístico, tinha ter muita gente.
Imagina a dor de cabeça.
Então é muito legal, interessante saber um pouco desse momento que acabou, né? Porque a American Idol...
Falar em Nickelodeon, tu sabe que vai ter mais um episódio extra daquele documentário que nós assistimos.
Tô ansioso pra assistir aí, porque talvez tenha repercussões, né? E o Pediri tá mal também, né? O Pediri, inclusive, tá ressurgindo vídeos dele. Tem um que ele aparentemente tá palpando o Justin Bieber pra ver se tem escuta telefônica. Ele faz assim, tipo, o Justin Bieber tá dando tchau pra ele meio que faz assim. E aí fica assim, pra ver se ele tá com... E o Justin, claramente, ele faz assim, ó, como se fosse... Ah, o cara acha que eu tô com escuta, mano. Ah, eu não, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Então, Daí um outro que vai vir, daqui a pouco vai vir um doc, né? Já tem, né?
Ah, sempre tem, sempre tem. Tá saindo muito doc.
Vai vir doc bom,
tá. Aliás, tem uns doc bons que estão pra sair aí que a gente vai ter que esperar.
Vamos ver, então. Abraço, então. Beijo, galera, que ficou aqui. Beijo pro Fanny, beijo pra Ju. Até mais.